Você que tem filho, levanta a mãozinha aí. Olha como é. Como é que é? Você deixava logo pequenininho, já deixava ir pra casa da prima brincar? Não deixava. Pequenininho, tá amamentando ainda, fica com a gente. Mas quando vai crescendo, já aprendeu a falar obrigado, falar desculpa. Não tá puxando o cabelo de ninguém, não tá mordendo ninguém.
Olha!
Aleluia! Né? Aí você já começa a deixar, vai lá brincar com a priminha, que ele vai fazer vergonha pra você. É a mesma coisa. Com a igreja nós encaramos dessa forma, mas hoje nós já temos uma igreja.
Glória a Deus!
Fundamentada.
Glória a Deus! Conhece
a palavra de Deus. Então nós passamos a convidar pra gente ter tempo com os primos. Privilégio. Então, mas o padrão da palavra desse culto que o Senhor nos entregou não baixou. O nível ainda precisa ser alto. Os pré-requisitos precisam ainda estar. E eu tenho a honra, o privilégio de dizer que os convidados de hoje têm todos os pré-requisitos. A palavra de Deus e nós pedimos para estar aqui. São pessoas com um ministério sólido, consolidado, longe de escândalos. Pessoas avivadas, cheias do Espírito Santo, pregam a verdade da palavra, seja confrontadora ou seja consoladora. E nós temos o privilégio de ter nessa manhã a pastora Helena Raquel. Mas eu acho que tem um anúncio surpresa ainda antes aí. Daqui a pouco eu vou sentar aqui para ver esse também. Tá bom? Daqui a pouco eu subo novamente para chamar a pregadora.
O que é o som? Para a física, é apenas uma onda que nós podemos captar com os ouvidos. Algo explicado, algo banal, facilidade de se obter. Mas para nós, aqueles que creem, o som é a resposta. O que chora, o som é a alegria. O que espera, o som é a conquista. O que ama, o som é a salvação. O que serve, o som é o chamado. O que planta, o som é a chuva.
Meus irmãos, bom dia. Graça e paz.
Amém.
Que bom estarmos todos juntos essa manhã. O nome de Jesus seja honra.
Amém.
glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus? Fico feliz que o pastor tenha dito que tem expectativas, porque o nosso Deus, ele honra as expectativas. Não basta apenas vir, mas acreditar que ele também estará. Quando Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus, Jesus poderia ter dobrado à direita, à esquerda, mas Zaqueu estava esperando. E por isso Jesus passou exatamente onde ele estava. E eu creio que Jesus já está fazendo isso hoje aqui. Pastores, gratidão, é uma honra ser recebida por vocês. Estamos amando esse tempo aqui de adoração a Deus, pela primeira vez nesta igreja. E parece que a gente já se conhece há muito tempo. Estou muito grata a Deus por estar aqui. Pegue sua Bíblia agora. E abra no segundo livro das Crônicas de Israel, no capítulo de número 28, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 28. E enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar. Deus me permitiu alguns anos atrás escrever um livro, o título dele era Eu Não Sou Aitofel. Aitofel não é uma coisa, não é um sentimento, não é uma qualidade. Aitofel é um homem que morreu por causa de ressentimentos. Ele entrou por um caminho de destruição, de rebelião, fazendo o que algumas vezes nós fazemos, esperando que o tempo resolva as coisas. O tempo não resolve absolutamente nada. Se a gente não resolver, se o Espírito de Deus não nos habilitar para resolver, o tempo só vai aumentando as distâncias e adubando as mágoas. E Aitofel protagonizou um dos casos raros de suicídio na Bíblia. Esse livro alcançou milhares de pessoas, Deus nos abençoou muito, e eu tive a oportunidade agora de lançar a segunda edição com esse tema, Libertando a Alma, a Jornada do Perdão. A gente fala sobre o mesmo assunto, ressentimento, lealdade, deslealdade, mas agora com testemunhos, reflexões, perguntas difíceis, do tipo: eu posso perdoar alguém e não querer mais conviver com essa pessoa? E há também uma jornada, eu não afirmei, tá? É uma pergunta, a pergunta eu respondo aqui. Há uma jornada onde você faz aí um caminho com a Bíblia, com a oração, para sair desse lugar de aprisionamento, porque ressentimento é prisão. Enquanto a gente está aqui, hoje, adorando, tem gente que está numa penitenciária. O corpo está preso, mas a alma está livre. Porque já encontrou Jesus, pode estar até ceando na igreja, dentro da penitenciária agora. Mas tem gente que está vivendo o processo contrário. O corpo livre e a alma presa. E é por isso que o salmista orou: tira a minha alma da prisão, para que ela te louve. Ok? E o último lançamento que me abençoa para completar o meu 10º livro é essa coleção aqui, que é especialmente para mulheres em liderança. Não posso enganar ninguém falando que serve para os homens ou que o assunto é outro. Esse assunto é para mulheres que querem cuidar de outras mulheres. Não necessariamente que tenham um título para isso. E eu tenho tido a graça de Deus de fazer isso por mais de 20 anos. Me solta aqui, irmão, pelo amor de Deus. Não me abandona, não. E aí, eu li algumas autoras, né, norte-americanas, e eu percebi, europeias também, que embora tenha muita coisa que a gente caminha bem pertinho, e por isso eu fui abençoada e edificada, existem coisas que parece que só acontecem no Brasil. Alguém tem essa impressão? Então eu decidi, a partir do solo brasileiro, da minha experiência com a igreja no Brasil, falar a pastoras, a líderes de redes de mulheres, de células, e aquelas que não têm nenhum desses títulos, mas estão interessadas em se preparar para o que Deus já disse ao respeito delas. É um presente para os pastores, eu espero que seja. Deus abençoe muitíssimo, e para você que desejar também vai estar disponível aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Quem encontrou, diga glória a Deus.
Glória a Deus.
A caixinha 20 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez ídolos de metal para adorar a Baal. Queimou incenso no vale de Ben-Hinom. Chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Ouça isso. Por isso, o Senhor, seu Deus, entregou Acais nas mãos do rei da Síria, que o derrotou e levou muitos de seu povo para o exílio em Damasco. Também o entregou na mão do rei de Israel, que derrotou Acais e matou muitos de seus soldados em um só dia. Peca, filho de Remalias, matou 120 mil soldados de Judá. Todos guerreiros experientes, pois haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então Zicre, um guerreiro de Efraim, matou Amaséias, filho do rei Azricão, oficial encarregado do palácio do rei, e Eucana, o segundo do comando depois do rei. Soldados de Israel, capturaram 200 mil mulheres e crianças de Judá. Tomaram enorme quantidade de despojos que levaram para Samaria. Oded, profeta do Senhor, estava em Samaria. Vamos orar juntos, meus queridos irmãos? Levante uma das suas mãos. Pai, eu quero exaltar e glorificar o teu nome, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Acabamos de ler a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales nesta manhã. Glorifica o teu nome pela tua palavra. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém? Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? O Antigo Testamento, ele nos conta uma história, tal como toda a Bíblia, mas estou falando agora do Antigo Testamento, uma história seletiva. Toda a história da Bíblia passa por um período de cerca de 6 mil anos. Quando João fala sobre os milagres de Jesus, ele usa uma hipérbole e também uma fala poética para dizer que ele acredita que se todos os milagres de Jesus fossem registrados em livros, ele cuida que nenhum mundo poderia comportar. O ministério de Jesus é um ministério de 3 anos e meio. Agora você imagina 6 mil anos. 6 mil anos para caber em um livro que a gente consiga transitar com ele, lê-lo, encontrar referências. Isso não é uma coisa fácil de se fazer, se não inspirada pelo Espírito Santo. Dito isso, eu quero dizer que nem tudo está escrito na Bíblia, mas que tudo que é necessário está escrito na Bíblia. Então, ao ler a Bíblia, você não pode cair na bobagem de acreditar isso aqui está aqui, mas isso aqui não. Não, 6 mil anos, seletivamente esse dado foi escolhido para ser posto aqui, então há uma razão para isso. Há uma razão. Se não houvesse razão, nós não teríamos essa informação. Você acredita que os 20 anos de Jacó na casa de Labão foram todos registrados na Bíblia? Não. Mas a Bíblia fala quando Jacó tem a expectativa de que as ovelhas gerem em favor dele, ele leva essas ovelhas até um lugar onde há um tanque de água e ele coloca varas diante delas, e essas varas são descascadas e não, para alternar, e quando aquelas ovelhas olham para aquelas varas e geram ali, concebem ali, as ovelhas nascem malhadas de acordo com a projeção da imagem que está diante delas. 20 anos de história e de repente um dado aparece. Se esse dado aparece é porque ele é muito importante. Há uma alerta para nós, líderes espirituais nesse tempo, e crente no Senhor Jesus. As ovelhas vão reproduzir a imagem que elas vivem. Então, nada ali está porque não tem outra coisa e vamos colocar isso aqui. E o Antigo Testamento, especialmente, ele trabalha com algo que a gente pode chamar de sombra, a gente pode chamar de tipo, e eu explico isso. Talvez a minha sombra agora mesmo esteja projetada aqui. Não é a minha imagem perfeita. Você na minha sombra não vai ver, por exemplo, os meus olhos, a cor deles. Você não vai ver o meu sorriso, a minha dentição. Mas você tem uma ideia a partir da sombra projetada de quem eu sou. E a Bíblia no Antigo Testamento trabalha com sombras projetadas. O que é isso? Você tem o cordeiro ali sendo imolado, o sangue sendo colocado nos umbrais das portas do Egito. É sobre o cordeiro? É sobre o sangue de um animal? Não, é uma sombra. E a sombra está dizendo: sangue na porta, cordeiro dentro. Cordeiro dentro, sangue na porta. O destruidor passa e não respeita o sangue pelo sangue, mas respeita o sangue pelo que está dentro da casa. Como disso é sombra. Ó, lá na frente. Aí a gente dá um salto, vai para Abraão. Salto inverso, né? Abraão está no Moriá, some com Isaac para imolá-lo. E quando Abraão pega o cutelo, não é levanta, tá? Isso aí é uma coisa que a gente criou para ficar mais interessante e dramática, mas a Bíblia não diz isso. Quando ele pega o cutelo para imolar o filho, e ele acredita mesmo que terá que imolá-lo, tanto que ele já cogita que Deus pode ressuscitá-lo dos mortos, Abraão sacrificou Isaac de verdade. Porque quando você sacrifica no coração, já está sacrificado. Ele subiu para fazer. E quando ele pega o cutelo para molar o filho, ele ouve a voz do Senhor que diz a ele, né? Do anjo do Senhor: não faças tal. Agora sei que temes a Deus. E quando Abraão dá uma olhada ao redor, há ali um animal entre a vegetação, pronto para ser imolado no lugar de Isaac. Todas as vezes que você pegar o cutelo e intentar matar alguém, e nem que seja, obviamente, não é matar literalmente, né? Mas culpar, responsabilizar, me traiu, me feriu, me magoou, abaixe o cutelo. Porque o cordeiro está ali dizendo: eu vou pagar no lugar dele. O que é isso? Sombra. Que aponta para o futuro, para a projeção perfeita, que é aquela que O Evangelho do Senhor Jesus já abre confirmando. Eis aí o Cordeiro de Deus.
Aleluia!
Ah, então não era o Cordeiro de Abraão? Eis aí o Cordeiro de Deus. Então não era o Cordeiro de Abel? Eis aí o Cordeiro de Deus. Então não é o animal que o próprio Deus retirou a pele para cobrir o homem? Não. A Bíblia diz que Jesus, como Cordeiro, foi imolado antes da fundação do mundo. Mas como se ele ainda não havia morrido? Ainda não havia se entregue, exatamente como Abraão. O sacrifício já havia acontecido aqui. Eu me entrego. Então não é o Cordeiro do Éden? Não é o Cordeiro de Abraão? Não é o Cordeiro de Abel? Não é o Cordeiro na terra de Gósen na noite da retirada dos filhos de Israel do Egito? Mas é o Cordeiro perfeito. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga o nome dele bem alto: Jesus.
Jesus.
Emmanuel.
Deus conosco.
Chego agora aqui, para que você entenda que caminho nós estamos utilizando nessa manhã. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, nós temos um episódio que também é uma sombra. Basta que a gente olhe no Antigo Testamento, procurando por Jesus nele, nós vamos encontrá-lo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Então, sempre que você ler Gênesis, procure Jesus. Quando você lê Êxodo, procure Jesus. Quando você lê 1 Samuel, 2 Samuel, procure Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus está em toda a Bíblia. Nesta ocasião, do segundo livro das Crônicas, capítulo 28, o reino de Israel já está dividido entre reino do norte e reino do sul. Como eu tive muita dificuldade para entender isso, eu gosto de explicar, porque de repente tem mais alguém que teve a mesma dificuldade que eu. Eu olhava e pensava, mas como é isso? É Israel, mas não é Israel? É Reino do Sul, e aí Reino do Sul é Judá, e aí é Reino do Norte é Israel, mas Reino do Norte e Reino do Sul não é tudo Israel? Então eu te explico. Existe um rei reinando, e o nome dele é Davi. Ele é ungido de Deus, ele é escolhido de Deus, e Deus faz uma aliança com ele, e Deus faz uma aliança com os descendentes dele, e Deus faz uma aliança com as gerações dele, e não é por causa das gerações, nem por causa dos filhos, mas porque Deus amava Davi. Quando Davi morre, ele tem um sucessor, porque Deus prometeu que nunca faltaria sucessor no trono de Davi. Quem entrou no lugar de Davi? Salomão. E Deus abençoou o reinado de Salomão, e Deus prosperou o reinado de Salomão, e Deus disse, não vai faltar descendentes para Davi, não vai faltar alguém que assuma o trono. E Salomão gerou um filho. O nome desse filho é Roboão. Salomão morreu. Quem assumiu o trono? Roboão. Não andou nos mesmos caminhos que Davi andou. E nos dias de Roboão, Deus permitiu que uma outra autoridade se levantasse, que não faz parte do tronco de Davi. Você precisa guardar essa informação. O nome desse homem é Jeroboão. Parece que quem dava o nome a esse povo queria mesmo deixar nossa cabeça pontinha, porque já está difícil, ainda tem um nome parecido. Roboão, tronco de Davi. Jeroboão sai do nada, e eles conseguem arrumar um problema entre eles. E Deus, que não permitiu que isso acontecesse no reinado de Davi, e Deus que não permitiu que isso acontecesse no reinado de Salomão, permite agora. Um profeta rasga um manto, vocês lembram? e declara que o reino vai ser dividido. E foi. O tronco de Davi ficou com um pedaço menor. Mas nem sempre o pedaço menor é menor. Tem uma promessa ali.
Aleluia.
Se você tem uma promessa, deixa ir quem quer ir, deixa parar quem quer parar, deixa voar quem quer voar, deixa partir quem quer partir, porque ele pode ir e levar alguém, mas a promessa fica.
Aleluia.
Jerusalém ficou a capital, o lugar da adoração ficou com o filho de Salomão. Duas tribos e meio ficaram com ele. E para esse grupo, o nome se tornou Judá ou Reino do Sul. Sobraram quantas tribos? Cerca de 10. 10 foram para o outro lado. 10 saíram da aliança davídica. 10 saíram do lugar da promessa. 10 saíram do lugar da adoração. 10 saíram do lugar da unção. 10 saíram de debaixo do cetro que Deus confiou uma liderança e foram para o outro lado. Quem foi? A Bíblia vai chamar de Reino do Norte. Ou Israel. Perceba que o tronco de Davi perdeu até o nome da nação para os outros. Eles ficam como Judá, eles ficam como o Reino do Sul, e o nome passa para o outro lado, e do outro lado, Reino do Norte, Israel, com 10 tribos. Eles estão divididos, mas eles ainda são irmãos. Eu estou introduzindo a mensagem.
Amém.
Aleluia.
Você vai perceber que durante muito tempo, o reino do norte, o reino que saiu desta bênção de Davi, se comportou muito mal. Se algum dia você desejar fazer aí uma pesquisa sobre a monarquia, construindo duas colunas, o reinado de Judá e o reinado do norte, você vai ficar assustado, eles conseguiam ser piores. Só que esse reino daqui, tronco de Davi, herdeiros, pessoas que estão no lugar da adoração, alguém se identifica? Participantes de uma aliança, cheios de promessas, oh glória, começou a olhar para o comportamento do outro lado. E ao invés de olhar para o exemplo máximo que eles tinham dentro do reinado, que era Davi, tanto que a Bíblia vai repetir isso muitas vezes, andou no caminho de Davi, ou não andou no caminho de Davi, mas ao invés de olhar para o modelo de liderança impecável, porque era sujeito a Deus, e era homem segundo o coração de Deus, e era adorador, e era salmista,
glória.
Eles começaram a olhar para o outro, para uma região onde há feitiçaria, onde há idolatria, onde há promiscuidade, onde pais sacrificam os filhos em altares, e esses que têm Davi como referência, ao invés de continuar olhando para Davi, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Davi está apontando para um reino que é maior do que o dele. O dele teve fim, mas o nosso rei, o reinado dele nunca terá fim. Ao invés de olhar para ali, desviaram tanto, porque crente quando dá para desviar é triste. Desviaram tanto que esse rei do tronco de Davi ofereceu um filho no fogo para a idolatria. Aí Deus ouviu. Eu tenho uma palavra para você.
Amém.
Deus não vai te perder.
Aleluia.
Eu vou repetir mais uma vez. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus não vai te perdoar. Eles estavam em pecado nesse momento. Qual reino? O reino do sul. Eles estavam em rebelião contra Deus nesse momento. Quem? O reino do sul. O texto não nega nem esconde isso. O reino do norte está em tribulação, o reino do norte está em apostasia, mas o reino do sul, que foi escolhido a partir do reino de Davi, está vivendo a mesma coisa. Eu vim dizer para você que essa um dia foi a nossa condição real e semelhante. A Bíblia diz: todos pecaram. Eu não sei qual é a sua experiência com o pecado, mas o pecado humilha. O pecado expõe. Ah, eu não serei mais crente porque a igreja me expôs. Não, o pecado te expõe. O pecado gera vergonha. E esses homens agora estão envergonhados. E a Bíblia diz que vai haver uma guerra entre os dois reinos. Reino do norte e reino do sul. Mas eles são irmãos. Deus quer tratar o reino do sul? Quer. Deus quer confrontar esse povo que saiu da linhagem de Davi e que está tão afastado agora que chega a matar um filho em sacrifício a um falso Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa hoje. Se Deus precisar humilhar alguém aqui para não perder, Ele não vai usar a minha mão para fazer isso, nem a sua. Porque nós somos irmãos. Você lembra do vaso na olaria? Jeremias 18. Sabe como funcionava a olaria? Mão do oleiro. E um pedal que ele acionava para fazer um trabalho junto com ele. E para o trabalho ser mais perfeito, havia o ajudante do oleiro. O ajudante do oleiro não tinha o vaso na mão, não tinha o pé no pedal, mas ele ficava ali completando a forma. Algumas vezes Deus coloca pessoas difíceis na nossa vida para que elas sejam ajudantes no processo de aperfeiçoamento do nosso caráter. Eu quero dizer que aquela pessoa que está no seu local de trabalho é ajudante do oleiro. Eu quero dizer que aquele vizinho difícil é ajudante do oleiro. Eu quero dizer para você que aquela pessoa com tratamento arredio na sua família é ajudante do oleiro. E você está pensando que é o diabo que está amassando. Não, você não está na mão de ninguém. Você está na mão de Deus. O pedal está no pé de Deus. E se alguma aflição for usada, é usada para... Ajudante do oleiro. Rei da Assíria, vem. Ajudante do oleiro. Babilônia, vem. Ajudante do oleiro. Deus está usando as aflições para o nosso aperfeiçoamento. Você olhando para a história da sua vida, você é muito melhor hoje do que foi um dia. E não foram os aplausos que te melhoraram, foram as dores. Porque Deus é Jesus. Mas a questão é, quem ele vai usar para isso? Alguém nessa igreja? Óbvio que não. Quando você der o primeiro grito, seu amigo solta o vaso e diz: para, Deus, ele está morrendo. Então Deus usa pessoas distantes para esse processo, mas o que vai acontecer agora é diferente. No momento em que eles pecam contra Deus. E no Antigo Testamento, guerras fazem parte. Mas o que o texto diz é: da mesma maneira, Israel infligiu a Acais grande derrota. Em apenas um dia de batalha, matou 120 mil guerreiros. E a Bíblia diz por quê? Porque tinham abandonado o Senhor, Deus dos seus antepassados. Para mim está tudo normal aqui. Quem abandona a Deus está em vulnerabilidade para sofrimentos e ataques. Mas para mim tem uma coisa normal aqui. Um irmão. Temos que ter cuidado para que a igreja não ensine quem está fora da igreja a perseguir a igreja. Temos que ter cuidado para que a nossa boca não ensine alguém da nossa casa que nunca esteve na igreja a pensar mal sobre a igreja. Toda perseguição sofrida em Israel foi motivada nos dias dos samaritanos, porque ao invés deles protegerem uns aos outros, eles expunham uns aos outros. Quando Alexandre o Grande, ele perseguiu Israel porque os samaritanos instigaram isso. Existem coisas sobre a igreja que nunca deveriam ser ditas lá fora, e se há uma brecha para ataques hoje, é porque nós demos esses passos. Deus quer te levantar para ser um muro de fogo ao redor do teu irmão. Deus quer te levantar para ser um muro de proteção diante do teu irmão. Mas a Bíblia diz que quando o reino do norte luta contra o reino do sul, porque o reino do sul abandonou o Senhor, então essas coisas vão acontecer, mas não deveriam acontecer por um próprio irmão. Quem está comigo, diga aleluia. Eles matam 200 mil pessoas e levam como escravos. E é nesse momento que eu começo a entregar a mensagem que Deus me deu para esta manhã. 120 mil pessoas. E a Bíblia diz que tinham mulheres. A Bíblia diz que tinha crianças. E eu quero que você imagine 120 mil pessoas de cabeça baixa, com as mãos amarradas, saindo de Jericó, cidade das palmeiras, sendo levado, humilhado para Samaria, fora do território da adoração, porque abandonaram-se. Quantas vezes nos sentimos exatamente assim? Feridos, envergonhados, desprezados, expostos, vulneráveis, a nossa casa diante da vergonha, os nossos filhos diante da vergonha, o nosso casamento diante da vergonha. E enquanto aqueles homens estão sendo arrastados para um lugar que não é deles, para uma posição que não é deles, envergonhados e desamparados, eu tenho uma palavra para lhe dizer: Deus ainda estava no controle da situação. Quando eles entram na cidade com 120 mil prisioneiros de guerra. E quem são esses prisioneiros de guerra? Irmãos. Irmãos que ao invés de olhar para o exemplo positivo, para o foco, desviaram o olhar para aquilo que aborrecia Deus, e Deus agora permite essa situação, e eles vão entrando na cidade humilhados. E eu quero que você imagine agora, pelos filmes que você já assistiu, qual foi o impacto dos homens voltarem da guerra trazendo 120 mil pessoas capturadas. Eu imagino que a população aplaudiu. Eu imagino que as mulheres dançaram. Eu imagino que as crianças correram para ver. E era assim que nós estávamos. Por causa do nosso pecado, arrastados. Por causa do nosso pecado, envergonhados. Por causa do nosso pecado, perceba, saímos de Jerusalém, lugar de adoração, e fomos arrastados para fora. Enquanto o inferno aplaudia, enquanto os demônios aplaudiam, pensando que nós nunca mais seríamos restaurados ao nosso lugar original, você não é do inferno. Você não é da perdição. Você é eleito. Você é escolhido. Você é amado. E eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Quem nos separará do amor de Deus? Quando eles entram na cidade, e os homens estão se vangloriando porque aprisionaram, eu quero dizer a vocês que o pecado, ele se vangloria. Eu quero dizer que o mal se vangloria. Eu quero dizer que o inferno se vangloria. E algumas vezes os ímpios também. A Bíblia faz uma pausa.
Aleluia.
E diz assim, ó, respira comigo essa frase. Mas estava ali um profeta de Deus. Gente, eu vou repetir. Helena Raquel estava humilhada por causa do pecado. Helena Raquel estava aflita por causa do pecado. A lei dizia, Helena Raquel tem que morrer. O pecado dizia, Helena está afastada de Deus. E eu fui levada para fora do lugar original da adoração. Eu fui tirada do jardim da comunhão. Eu fui tirada do lugar de culto e de celebração. E quando o inimigo pensou que ia celebrar isso, o elemento surpresa havia ali. O nome dele, Oded. Ah, vocês já sabem, né? Que eu expliquei bonitinho o que o Antigo Testamento faz. Qual o nome dele? Oded. Aqui. Qual o nome dele? Oded. Qual o nome dele?
Oded.
Oded. O nome Oded é o quê? Não é Obed de Davi, não. Oded. Oded é acresce. Espírito da profecia de Cristo. Espírito da profecia de Cristo. Judá já não chama Israel de irmão. Judá faz os seus irmãos prisioneiros de guerra. A nossa capacidade assustadora de fazer aquilo que é mal por causa da nossa humanidade caída. Quem está ali sendo tratado daquele jeito, sabe por quê? Maldita rebelião. Maldita rebelião que começou no Éden. Maldita rebelião que se repete quando tomamos decisões fora do manto da graça de Deus. E quantas vezes nos vemos amarrados, arrastados, expostos, envergonhados. Mas a Bíblia diz, vivia ali um profeta. Obed, acréscimo. Vem comigo. Obed, reiteração. Conhece essa palavra? Do hebraico é reiteração. Ação ou efeito de reiterar. Repetição e renovação. Mas Obed também é? Obed também é? Filho. Aleluia. Aleluia. Oded, a sua melhor tradução é mais um filho. Mais um filho. Mas Oded, ele tem uma função ali, ele é apresentado como quê? Como quê? Como quê? Ele não diga mais um profeta. Mais um profeta. Atos 3:22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos. É irmão contra irmão, mas tem uma promessa aqui. Levantará dentre os vossos irmãos um profeta. Mais um profeta, diga bem alto, mais um profeta. Vocês vão me ajudar a pregar, diga mais um profeta. Quando eu fizer assim, você vai falar mais um profeta.
Meu Deus!
Glória! Afastados, apostatados, envergonhados, entristecidos, humilhados, subjugados. Lá vem ele. Isaías, aquele que profetizou um nu, é ele? Não.
Mais um profeta.
Jeremias, o chorão? Não.
Mais um profeta.
Ezequiel, que desceu a casa do oleiro? Mais um profeta. Oséias, que amou a mulher desleal? Não.
Mais um profeta.
Joel, que profetizou o derramamento do Espírito, não!
Mais um profeta!
Nós, que não era profeta, nem filho de profeta, mas Deus fez dele profeta, deve ser ele, mas não é.
Mais um profeta!
Aleluia!
O Matias, o profeta na destruição de Edom?
Não! Mais um profeta!
Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe?
Não! Mais um profeta!
Miqueias, que ensinou que Deus perdoa a iniquidade?
Não, mais um profeta.
Naum, que profetizou a destruição de Nínive.
Não, mais um profeta.
Abacuque, que tomou sua decisão, ainda que a figueira não floresça, o produto oliveira rica, a sobrança amarela seja arrebatada. Dos currais da lajão, vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Mas não é ele, Sofonias, que profetizou o dia do Senhor. Ageu, que profetizou a glória na segunda casa. Zacarias, o profeta que viu o pergaminho que voava. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, é ele.
Não, mais um profeta.
É Ana, a viúva que não se afastava do templo.
Não, mais um profeta.
Roupas de pele de animais, vive no deserto, nasceu por um milagre, come gafanhotos e mel silvestre. É ele?
Não, mais um profeta.
Então o que vai acontecer é isso aqui. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versos 15, 16 e 17. Vê se faz sentido. Terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz.
Aleluia!
Vê se faz sentido isso aqui, ó. Amarrado, aprisionado, envergonhado, fora do seu lugar natural. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos, detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Há um profeta. Há um profeta. Mateus 21:11, a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Há um profeta. Mas ele não é só profeta, ele também é sacerdote, e por isso ele intercede, Hebreus 7:17, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ele não é só profeta e só sacerdote, ele é profeta, é sacerdote e é rei. Como profeta ele fala, como sacerdote ele intercede, mas como rei ele 8, mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos.
Aleluia.
Cetro de iniquidade é o cetro.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja
o seu nome. Põe o texto comigo. As pessoas estão celebrando. Aleluia. Chegaram os prisioneiros. Eles estão detidos. É o fim. Eles pecaram. Eles transgrediram, eles quebraram a aliança. E a Bíblia diz que havia ali um profeta. E sabe o que o profeta fez? Ele partiu e foi ao encontro do exército que voltava para Samaria.
Aleluia!
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 Já chegou assim? O que vocês estão fazendo com eles? Irando-se o Senhor Deus, os vossos antepassados, contra Judá, entregou-os nas vossas mãos. Mas vocês fizeram certo, não? Vocês mataram com tanto ódio e violência que a vossa maldade ficou evidente nos céus. Eu quero compartilhar com essa igreja uma frase. Como tratamos o irmão transgressor fala mais de nós do que dele. O que vocês estão fazendo? O fogo da ira do Senhor, ele vai se levantar contra vocês. Vocês querem sujeitar, do versículo 10, o povo de Judá, condição de escravo. De escrava.
Aleluia.
Você entende isso? A lei. Os religiosos, os filhos de Jesus. Porque eu também sou religiosa. A questão é qual a religião. Eles acreditavam que pessoas como eu e você tínhamos que ser escravizadas. Teve uma festa chamada Festa das Cabanas. Muita gente dormiu nas ruas, dormindo em cabanas, porque era esse o propósito da festa. E naquele dia, Jesus foi para o monte orar. Passou a noite lá. E quando Jesus estava no monte orando, tinha gente tomando conta da vida dos outros. Você tem uma opção sobre que agente você vai ser no caos: o que ora ou o que fala. Jesus foi para o monte orar, e quando ele terminou de orar, amanheceu, ele foi para o templo. E o templo estava cheio, porque era festa, ele sentou no parapeito. E ele começou a escrever no chão. E tem gente que pensa que Jesus estava na praia, porque o texto diz que ele escrevia na areia. A areia ali é pó. Pó. Ele está no pátio escrevendo no pó. E entre as pessoas que não dormiram aquela noite, procurando alguém para escravizar por causa dos seus pecados, um grupo de falsos religiosos encontraram uma mulher no ato de adultério. Vocês lembram da história? Pegaram a mulher e não trouxeram o homem. E tem tanta gente que pensa que o homem teve sorte. Mas não. Não. Feliz foi ela. Ela está envergonhada porque dentro daquela construção cultural, para se provar uma adultéria, aquela mulher tem que vir despida da cintura para cima. Imagine você, uma mulher despida, agarrada por outros homens, jogada aos pés de Jesus. Eu quero dizer para você que cada chute que te deram na vida, te jogaram para os pés. Quando você não foi aceito, quando você foi rejeitado, quando você foi criticado, quando disseram não tem jeito para você aqui nesse lugar, cada chute, ele estava na outra ponta dizendo: pode trazer que eu quero. Olhe para mim. Vocês sabem. Senhor, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada, porque ela foi pega no próprio ato adulterando. Tu que dizes? O que, que ele fazia? Aonde? Aonde? Perceba. Quando você deixa o seu carro sem lavar, aquelas crianças usadas por Deus vão lá e escrevem. Ainda são alfabetizadas mesmo, só para julgar. Lava-me. Porque tem pó ali.
Meu Deus!
Porque tem sujeira ali. Será que eu consigo escrever aqui? Graças a Deus, não. Então, para escrever num lugar, precisa ter pó. Agora, pega uma mulher para notificar Jesus que há pecado, para notificar Jesus que há sujeira. Enquanto eles estão dizendo, olha, suja aqui, Jesus está fazendo?
Meu Deus!
Se fosse para isso, não perderia, não precisaria ter trazido ela aqui. Porque pó por pó, sujeira por sujeira, tem pó e tem sujeira aqui também. Não é esse público aqui não, tá? Estou explicando para você. Então ninguém precisa pegar alguém para dizer, tá sujo. Eu conheço o homem. Eu sei a natureza dele. Alguém aqui tem nervoso de colocar a mão na poeira, no cimento, tem que correr para lavar? Jesus está dizendo, eu não tenho problema com pó. Eu não tenho problema com poeira. Eu coloco... Tem pó aqui. Helena que tá falando, tá? Tem pó aqui, tem pó ali. Vocês são pó, mas tudo bem, vou tentar ensinar. Aquele dentre vós, cuja história não se permita passar o dedo. Aquele dentre vós que estiver sem pecado. Jesus não disse apenas que a pessoa não tivesse pecado, mas que tivesse uma história onde o pecado nunca tivesse marcado. Atire contra ela.
Meu Deus!
A primeira pedra. Você sabe do que é formada a pedra?
Meu Deus!
Você só tem uma pedra na sua mão porque você tem pó suficiente para que esteja aí, então coloca a pedra no chão e Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer, vai e não peques mais. Levantaram alguns homens entre os chefes dos filhos de Efraim quando ouviram o que Oded dissera, e vocês já sabem que Odés aponta para o profeta, que aponta para Cristo.
Uhum.
Tinha uns crentes ali em volta, sabe, os crentes, porque sempre tem uns crentes em alguns lugares, né? E os crentes ouviram. Olha o que o profeta está dizendo. Eu quero dizer para você que a igreja não pode repetir o que a sociedade, na sua maioria das vezes, diz. A igreja não pode repetir o que o ateísta diz. A igreja não pode repetir a expectativa que alguém cheio de vingança e de ódio diz. Porque se a gente repetir o que eles dizem, nós vamos dizer, não tem jeito. E se não tivesse jeito, nós não estaríamos aqui.
Glória!
Nós somos a prova
viva. Aleluia!
Então esses homens vão repetir o que o profeta diz. Porque a igreja reverbera a voz de Deus. Esses homens apontam para a igreja, para aquele que já foi restaurado e por isso tem a graça para restaurar quem ainda está esperando a restauração. A Bíblia diz, em seguida, certos homens designados nominalmente para esse fim começaram a, que lindo, reconfortar e encorajar os prisioneiros, utilizando o próprio material que havia trazido o despojo, vestiram os que estavam nus, deram roupa, Essa é a grande igreja. Calçado. Alimento. Bebida. E abrigo. Ali vestiram todos os que estavam lá. Deram comida, bebida. Ali está mais bonito. Bálsamo medicinal. Quem foram os homens que fizeram isso? Eu começo a caminhar para a conclusão. Azarias, Berequias, Jeisquias e Amasa. Podemos conhecer o significado desses nomes? Azarias, aquele a quem Iavé ajuda. Berequias, aquele a quem Iavé abençoou. Jeisquias, aquele a quem Iavé fortalece. Amasa, carregador de carga. Eu vou perguntar, você responde com a mão. Tem alguém aqui a quem Deus ajudou? Tem alguém aqui a quem Deus abençoou? Tem alguém aqui a quem Deus fortaleceu? Então segura essa palavra que eu vou te entregar. O ajudado vai se tornar ajudador. O abençoado vai se tornar abençoador. E quem foi fortalecido vai fortalecer alguém. Eu já estou vendo que vocês são normais. Estão até aparecendo com os irmãos lá da nossa igreja. Crente só muda por fora, mas por dentro é tudo igualzinho. Por isso que eu vou ter liberdade para falar. Porque vocês são lindos, mas não são anjos. Quando você quiser abrir a tua boca para falar, lembre que você foi fortalecido. Você foi abençoado um dia. Que você foi ajudado um dia. E se torne uma Amasa, carregador de carga. Olha o crente bobinho que não lê a Bíblia. Ô bobinho, eu não estou aqui para carregar ninguém. E ainda diz que é sacerdócio real. Você sabe que o sacerdote levava nas ombreiras duas pedras de ônibus. Essa pedra representava as tribos de Israel. Quando ele coloca as pedras aqui, ele está dizendo: eu estou disposto a carregar as tribos nos ombros. Ele usava um peitoral com 12 pedras diferentes. E as 12 pedras apontavam para os 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Quando ele colocava no peito, ele estava dizendo: eu estou disposto a levar as 12 tribos no peito. Se em Cristo nós nos tornamos sacerdotes diante dos nossos irmãos, a partir da bênção do sacerdócio universal dos crentes, cada salvo aqui é um sacerdote. Tem lugar no teu ombro para alguém. Tem lugar no teu peito para alguém. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, cadê os irmãos? Se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, o que é espiritual? Deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. Levais as cargas pesadas uns dos outros. E assim estareis cumprindo a lei de Deus. Mas eu não, pastor. Eu estou em outro nível. Tem uma palavra para você aqui. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana-se assim mesmo. Meu Deus! Se você tem paz com esse irmão que está do seu lado, olhe sinceramente para ele e diga: eu estou disposto a te ajudar. Fique de pé. machuca, na machuca. Ó, meu coração tá pegando fogo. Eu tenho que dizer algo pra você. Dá pra contar o último versículo que eu estava lendo? Que eu quero falar pra eles como é que a história terminou. Depois, conduziram-nos, colocando sobre os animais de carga, os fracos, feridos, até seus irmãos que estavam em Jericó, a cidade da Palmeira. E em seguida, regressaram para Samaria. Você sabe como essa história termina? Eles pegaram os irmãos, aqueles que estavam acorrentados, algemados, envergonhados, colocaram sobre animais de cargas. Não perca isso, olhe para mim. Colocaram os animais de carga, os fracos, os feridos, e levaram até os irmãos que estavam em Jericó, a cidade das palmeiras. E depois que entregaram lá, voltaram. Voltaram para onde? Para Samaria. Está ali. Puseram sobre os jumentos todos aqueles que estavam fracos. Assim os levaram de volta a seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras. E voltaram para Samaria. Se os irmãos que levaram os irmãos de volta para casa voltaram para Samaria, eles eram o quê? Eles eram o quê? Eu acho que eu conheço essa história.
Meu Deus.
Coloca para mim Lucas 10, do 30 ao 37.
Meu Deus.
Porque eu vi isso aqui em algum lugar.
Glória!
Ah, eu quero ler com vocês, senão nem vale a pena. Porque eu quero que você receba o Espírito da Palavra. Eu quero que você receba o Espírito da Palavra. Você vai ler essa parábola de um jeito que você nunca leu. Porque agora você está entendendo qual é essa história. Oh! Vamos lá, um, dois, três. Em resposta disse Jesus.
O homem descia de Jerusalém para Jericó.
Para onde?
Jericó.
Quando caiu?
Para os assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas.
Então ele estava
nu.
Espancaram e se foram, deixando quase morto. Segue vocês.
Aconteceu estarecendo pela meia de estrada os sacerdotes. Quando viu o homem, passou pelo outro lado.
Religioso.
Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro.
Filhote de religioso.
Certo.
Ah, não! O quê? Mais um! Segue! Fez mais? Segue.
No dia seguinte, eu vou ordenar.
Antigo e Novo Testamento. Pegue na mão de alguém que Jesus colocou no teu lado e diga a ele: nós vamos repetir essa história. Nós não vamos deixar ninguém. Alguns segundos e minutos, e em seguida eu vou fazer um convite para você. Vamos lá. Deus maior do que Jeremias, maior do que Ezequiel. Talvez você esteja vivendo a experiência que esses homens viveram, que eu já vivi, que os pastores já viveram, se sentindo exposto em alguma situação, se sentindo envergonhado. Parece mesmo que você vai continuar preso, parece mesmo que esse é o teu fim. Mas assim como Odete, da história que eu contei, se levantou em Samaria, Jesus também está de pé nessa manhã. Por isso eu quero nesse momento orar por você. É comum chamar a frente aqui. Eu quero orar por você e pedir que você venha até aqui agora. Você que hoje precisa desta palavra de liberdade. Você que hoje precisa dessa palavra de perdão. Você que admite que está vivendo esse momento em que é sim responsável por parte das coisas que aconteceram, como eu. Mas isso não vem ao caso agora. O que eu vim te dizer é: o seu último endereço não é a vergonha. Jesus vai te levar de volta para casa. Jesus vai te levar de volta para o lugar da comunhão, para o lugar da entrega, para o lugar do derramamento. Aonde houver uma pessoa que estava afastada, desanimada, desigrejada, deixou de congregar, ou que ainda nunca fez uma decisão pública como essa, eu quero perdão de Jesus. Sai do seu lugar, vem agora aqui, porque eu quero orar por você. Nem mais um dia na mão dos acusadores, nem mais um dia se sentindo rejeitado. Não, 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 não. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje.
Aleluia.
Estou chamando você que está no cantinho. Passa aí, passa aí, velho.
Aleluia.
Passa aí. Pode experimentar, sai do seu lugar que você consegue.
Pra cadeiras quebrar, cadeiras quebrar, cadeiras quebrar.
Vem mais, puxa pra frente que vai vir mais. Pode chegar pra cá, vem mais.
Aonde está?
Espírito, que ressuscitou Jesus dos mortos, está dentro de você. Ai, eu não consigo, eu não tenho força. Olha para o lado, a tua força. Olha o ombro aí do teu lado te dando força. É isso. Tem cadeia se levantando. Olha para o lado, você não precisa brigar com ela sozinho, não. No nome de Jesus, intimidação quebrando. No nome de Jesus, culpa sendo quebrada. Jugo sendo quebrado. Porque a unção despedaça. Quero declarar no nome de Jesus uma temporada na sua vida. Onde você não se sentirá só. Onde você se sentirá acolhido e amado. Mas não somente por Deus, mas também pelo seu corpo. Amado pelo cabeça, mas amado pelo corpo. Aquele que ouve os seus pensamentos, os pensamentos que ele tem sobre você, mas que também sente o toque do seu corpo. Aleluia.
Aleluia.
Você que veio aqui à frente, eu quero que você acompanhe esse irmão que está no seu mundo. Ele quer orar mais com você, ele quer conversar com você, mas vá com a certeza de que as cadeias já foram quebradas. Porque quando a igreja fala na terra, é ligado no céu. Quando o nome de Jesus é dito, não tem cadeia, não tem corrente que possa ficar. Porque o nome de Jesus é sobre tudo. Então dizemos o nome de Jesus sobre você. Igreja, você pode se alegrar com isso? Material da pastora Helena está ali no concierge, tá bom? Passe lá, você deseja adquirir um desses materiais, amém? Posso abençoar você mais um pouquinho? Então estende sua mão para cá, curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero declarar sobre a sua vida que não ficarão muralhas à sua frente. Porque você vem contra, mas não vem sozinho. Quem é por você é maior do que aquele que está no mundo. E você está junto com um exército. Você não está só. Eu quero declarar que você seja favorecido ao entrar e ao sair. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te guie, que Ele faça brilhar a sua luz sobre a sua face. Que Ele te dê a graça, a paz, o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. De hoje até o dia em que Jesus aparecerá nas nuvens para resgatar a sua igreja. Que toda noiva avivada do Senhor diz:
Amém!